Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Brasil inicia preparação visando jogo decisivo com Camarões. Uruguai vence Inglaterra com dois gols de Suárez, que se emociona depois da partida. Itália joga classificação contra a surpreendente Costa Rica. E ainda, saiba quanto ganham os craques que disputam o Mundial. Agora, no meio de 20 no campus, desta sexta-feira, 20 de junho. Está só começando, fique ligado.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 21, falando, claro, da seleção brasileira, que ontem se reapresentou e começou a preparação para o jogo contra Camarões na próxima segunda-feira em Brasília. Os reservas, além do atacante Hulk e do goleiro Júlio César, sofreram na volta aos trabalhos na tarde desta quinta-feira na Granja Comari. Enquanto os titulares ficaram na área interna em trabalho regenerativo, eles encararam chuva, vento e frio em atividades no campo 2. Como esperado, a comissão técnica mudou a programação, que inicialmente previa atividades em dois períodos, hoje e amanhã. Agora, haverá treino apenas no período da tarde, logo mais então, jogadores farão o treinamento às 3h30 da tarde. E o goleiro Júlio César falou do que espera do confronto com a seleção camaronesa.
E contra Camarões é uma seleção que fisicamente ela é forte, independente de tática eliminada, é uma seleção que vai querer vir mostrar serviço, vai jogar contra o Brasil, e todo mundo contra o Brasil, quando joga contra o Brasil, quer jogar, quer ganhar, quer mostrar o seu melhor, mas a gente vai se preparar bem para essa partida. É a nossa final de Copa do Mundo no próximo jogo, é a nossa classificação, então entrar com a mesma seriedade que a gente vem entrando nos jogos, tentar aí a vitória para terminar primeiro do grupo.
Tá certo, para terminar primeiro do grupo, o Brasil volta a jogar segunda-feira, como eu disse, quando vai enfrentar a equipe de Camarões, já eliminada, como citou aí o Júlio César, às 5 da tarde no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. No mesmo horário, segunda-feira, jogam Croácia e México em Recife. Agora, meio-dia e 23.
Copa do Mundo 2014 é na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Papadão.
E nesta quinta-feira, a Colômbia derrotou a Costa do Marfim por 2-1, somou sua segunda vitória consecutiva no Grupo C e acabou classificada para as oitavas de final, já que no outro jogo do grupo, também disputado ontem, Japão e Grécia não saíram do 0-0 e acabaram beneficiando a seleção sul-americana. A Colômbia se impôs com gols de James Rodrigues e Juan Fernando Quintero aos 18 e aos 24 minutos do segundo tempo. Gervinho, num golaço, descontou para a Costa do Marfim aos 28. Com a vitória, a Colômbia, que é comandada pelo técnico argentino José Pekerman, tem 6 pontos em seu grupo, enquanto a Costa do Marfim tem 3. Falando de Japão e Grécia, a seleção asiática tentou um gol até o fim, mas não conseguiu se desvencilhar da forte marcação grega e acabou decepcionando sua torcida, que compareceu em bom número à Arena das Dunas, lá em Natal. O empate sem gols entre Japão e Grécia mantém os dois times vivos na briga pela classificação em seu grupo, mas complica a situação de ambos. O resultado, como eu disse, garante a classificação colombiana. A seleção líder da chave tem 6 pontos e não pode mais ser ultrapassada por 2 dos 3 rivais. Agora meio-dia e 24. E após dar vexame e perder para Costa Rica, na estreia da Copa do Mundo, o Uruguai deu a volta por cima, bateu a Inglaterra por 2-1 na Arena Corinthians nesta quinta-feira e complicou a vida da seleção inglesa no Mundial. Suárez abriu o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo de cabeça, após um excelente cruzamento de Edson Cavani. O empate inglês veio aos 29 minutos da etapa final com Rooney, que desviou a bola para o gol após receber um passe de Gonzalez. Rooney, que fez o primeiro gol dele né, em Copas do Mundo. O gol ocorreu exatamente do lado onde estava concentrada a maior parte da torcida inglesa, que esteve em silêncio a maior parte do jogo, mas vibrou muito com o empate. Como eu disse, foi o primeiro gol de Andy, do Rooney, em Copas do Mundo. Ele que vinha sendo aí muito falado, muito contestado, mas ontem conseguiu o golzinho. Porém, aos 39 minutos, Soares, aproveitando um tiro de meta batido por Muslera, acabou com a festa inglesa e fez o segundo gol do Uruguai, fechando o placar em 2-1 para a Celeste. Detalhe desse gol, que o Muslera bateu o tiro de meta e o Gerrard, ou Gerrard, como queiram, desviou de cabeça e deixou, né, no jeito para o Soares avançar e fazer o gol. Depois do jogo, Luizito Soares mal conseguia falar tamanha emoção pela vitória.
É certo que havia sonhado outro gol? Não dijiste a tus companheiros?
Eu sonhei. E a verdade que estou disfrutando este momento por todos os momentos que vivi, as críticas que receberam, bueno, acá tiene.
É, você viu a emoção aí, né, do Luizito Soares, falando que não esperava isso, mas mandou os críticos calarem a boca. E os gols foram para os críticos de Luizito Soares. Sem pontuar, meus amigos, os ingleses agora precisam de uma combinação de resultados para ainda sonharem com a classificação. Já o Uruguai vai para o último confronto do grupo com a Itália, ainda vivo e com chances de classificação. Agora meio-dia e 27. E você já teve curiosidade para saber os salários das principais estrelas que disputam a Copa do Mundo? A repórter Maíra Souto conta para você.
O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol.
O futebol é um dos esportes que mais movimenta o mercado financeiro. E com os melhores jogadores do mundo na Copa, não tem como não pensar nas cifras milionárias que desfilam por terras brasileiras. Durante o Mundial, Minas Gerais recebe o jogador com o maior salário do mundo. O argentino Messi, que está na cidade do Galo, renovou seu contrato e agora recebe a bagatela de 60 milhões de reais por ano, 12 milhões a mais do que no antigo contrato. Em Campinas, São Paulo, vem o segundo da lista de milionários. O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, ganha 54 milhões de reais por temporada no Real Madrid. A seleção brasileira também tem jogadores com ganhos astronômicos. Thiago Silva, zagueiro do PSG da França, recebe anualmente 36,6 milhões de reais e o atacante Neymar, do Barcelona, ganha 26,4 milhões por ano. Com base em Curitiba, quem se destaca pela conta bancária são os espanhóis Iniesta e Xavi. Os dois que atuam no Barcelona fecham a lista dos maiores salários da Copa com a quantia de 24,5 milhões de reais por temporada. Se somarmos os salários dos jogadores de todas as seleções no Mundial, também temos resultados exorbitantes. Entre os times mais caros, temos a atual campeã, Espanha, em primeiro lugar, com 2,3 bilhões de reais. Em seguida, vem a Alemanha, com 2 bilhões de reais. Em terceiro e quarto, temos as seleções rivais, a Argentina, com 1 bilhão e 800 mil reais, e Brasil, com 1 bilhão e 700 mil. É importante lembrar que esses valores são referentes aos salários dos jogadores. Em época de Copa do Mundo, esses ganhos devem aumentar consideravelmente, já que a maioria deles também ganham, e muito bem, como protagonistas de publicidades. Os astros Cristiano Ronaldo e Neymar devem ser vistos muito mais em comerciais e propagandas do que propriamente dentro de campo. Mas será que salário ganha jogo? O melhor é acompanhar a Copa do Mundo para saber se a classificação das seleções mais caras vai corresponder ou não com o futebol jogado em campo. Maíra Souto para a Rádio FMG Educativa.
Valeu, valeu, Maíra. Antes da gente encerrar o programa de hoje, só passando aí os três jogos desta sexta-feira pelo Grupo D. Daqui a pouquinho a bola rola para Itália e Costa Rica, lá na Arena Pernambuco, em Recife. Às 16h, pelo Grupo E, teremos Suíça e França na Fonte Nova, em Salvador. E às 19h, fechando a sexta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, também pelo Grupo E, Honduras e Equador, os três jogos desta sexta-feira. Lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, estaremos aqui para a transmissão de Argentina e Irã, jogo que será válido pelo Grupo F e que acontece aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Você então está convidado amanhã, meio-dia, a melhor transmissão de Argentina e Irã aqui na sua UFMG Educativa. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço. Valeu!
Você ouviu Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.